E aí, pessoal, como estão os estudos? Avançando bem? Bom, então hoje nós vamos falar das orações relativas, tá? É onde as palavras que nós aprendemos na aula anterior, de question words, se repetem, porém com novos sentidos e novos significados. Você já deve estar pensando aí, meu Deus, professor, como assim? Eu já vi lá que as question words podem ter um sentido ou outro, depende muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora elas vão adotar outros sentidos e outros significados? Como assim? Calma, que você vai entender. É sempre muito importante que você observe a ideia que a frase quer transmitir, tá? Assim você vai sempre saber a melhor colocação, beleza? Então, já pega seu caderninho, já deixa aí do lado, pega um copo d'água também para você repetir a pronúncia toda em voz alta e vamos lá. Bom, as orações relativas, relative clause, são construídas com a adição de partículas que adicionam informações à frase principal. Tá? Essas partículas são conhecidas como pronomes relativos. Na língua inglesa, os pronomes relativos utilizados são who, whom, which, whose e that, tá? A maior parte deles nós já vimos por aqui no curso, mas vamos utilizá-los com outro formato de aplicação nessa aula, beleza? Todos eles são responsáveis por unir uma frase à outra ou fornecer uma informação adicional ali na frase anterior, tá? Sem ter a necessidade de começar uma nova frase, reexplicar toda a ideia. Ele mantém a ideia, tá? E só adiciona uma informação à oração anterior, beleza? Vamos ver então como usar os pronomes relativos. Você sabe como funciona as nossas técnicas de estudo ativo? Eu falo, você me acompanha com o conteúdo aí no corpo da aula, né? Praticando assim a sua leitura, sua escrita, sua audição e também a sua pronúncia, porque você repete em voz alta tudo que eu falo na língua inglesa, beleza? Então, como eu sempre digo, não depende só de mim, depende muito mais também de você colocar a mão na massa. Então, não dá bobeira e bora lá. Vamos ver aí como usar os pronomes relativos, né? Cada pronome relativo é utilizado para complementar uma frase de forma diferente. E galera, quando eu digo frase, oração, é a mesma coisa, beleza? Só para deixar bem claro aqui, caso gere como confusão aí do outro lado. Vamos ver então aí, né, no conteúdo da aula, o contexto de utilização e o significado de cada um desses pronomes relativos que nós acabamos de aprender. Vamos começar pelo who. O who, a gente já aprendeu o que que significa, né? É uma question word que significa quem, e a gente utiliza ele para denominar sujeitos ou pronomes pessoais, tá? Vamos entender aí nas frases de exemplo, onde vai elucidar direitinho para a gente como é que funciona. Primeiro aí nós temos: The man who works with me is single. The man who works with me is single. O homem que trabalha comigo é solteiro, né? Então, the man who, tá? Você percebe que na aula anterior, as question words, elas eram utilizadas para fazer uma pergunta, por isso que elas estavam no início da frase. Mas a gente não pode se apegar somente a esse sentido, porque ela também pode estar no meio. E aí, quando ela está no meio da frase, ela vira esse pronome relativo aí, como a gente acabou de ver nesse primeiro exemplo, né? Então vamos repetir aí, olha. The man who works with me, o homem quem trabalha comigo, tá? É nesse sentido. O homem quem trabalha comigo é solteiro. O homem quem trabalha comigo é solteiro. The man who works with me is single, ok? Olha o segundo exemplo aí pra gente entender, olha. My husband was the person who solved most of the problems. My husband was the person who solved most of the problems. Meu marido foi a pessoa quem resolveu a maior parte dos problemas, tá? Então o who, ele é usado como um pronome relativo aí, um pronome pessoal, né? Pra gente denominar o sujeito. Não mais está sendo utilizado como uma pergunta, como uma question word. E sim para denominar um sujeito. Então, repetindo aí a segunda frase: My husband was the person who solved most of the problems. Meu marido foi a pessoa quem resolveu a maior parte dos problemas, ok? Terceira frase de exemplo aí nós temos: Paul is the boy who can read German. Paul is the boy who can read German. Paul é o menino quem consegue ler em alemão, né? Paul é o menino que consegue ler em alemão. Paul is the boy who can read in German, ok? Como eu falei aí, né? Na question word, ela é utilizada de outro sentido no início da frase para fazer pergunta, só que agora a gente está vendo o who e vamos ver outros aí para frente, onde a gente utiliza como um pronome pessoal para a gente denominar um sujeito na frase, beleza? Olha aí mais um exemplo. Do you know the guy who just came in? Do you know the guy who just came in? Você conhece o cara quem acabou de entrar? Who just que acabou de entrar, beleza? Do you know the guy who just came in? Você conhece o cara quem acabou de entrar, ok? Então, vamos continuar avançando aí na nossa aula. Vamos falar do próximo pronome relativo, que é o which. Which, né? Which nós já aprendemos que significa qual ou quais, né? Mas ele também é utilizado para sujeito, mas quando a gente está fazendo referência a um animal ou a um objeto. Quando a gente está fazendo referência à pessoa, a gente utiliza o who, como nós acabamos de ver, tá? Agora nós vamos utilizar o which. Olha aí os exemplos para a gente entender direitinho. Primeiro, the book which is on the table is yours. The book which is on the table is yours. The book which is on the table is yours. O livro que está sob a mesa é seu, né? Então, o livro qual está sobre a mesa é seu, tá? Você pode traduzir desse jeito para você entender melhor aí a aplicação, tá? Olha o segundo exemplo. The dog which is sick is ours. The dog which is sick is ours. O cachorro qual está doente é nosso, tá? O cachorro qual, o cachorro que está doente é nosso, beleza? E olha aí o terceiro exemplo. English, which is my favorite language, is very easy. English, which is my favorite language, is very easy, né? Então, inglês, qual é a minha língua favorita? É muito fácil. Inglês, que é a minha língua favorita, é muito fácil, tá? Um dia você vai falar essa frase aí, ó, com a maior verdadeira, a maior maior sentido possível, tá? English, which is my favorite language, is very easy. Você vai falar com tranquilidade, beleza? Vamos partir aí para o nosso próximo pronome, que é o whose. Whose. O whose, nós já aprendemos que, como question word, ele significa de quem, né? Quando você quer saber de quem é tal coisa, beleza? Só que aqui nesse caso, nós estamos vendo o whose como um pronome possessivo que é utilizado para indicar que alguma coisa pertence a alguém, né? Então, whose, como question word, ele quer saber de quem. E agora nós vamos ver ele sendo usado como um pronome possessivo para indicar que alguma coisa pertence a alguém. Olha aí os exemplos. Primeiro, I don't know whose car is this. I don't know whose car is this. Eu não sei de quem é esse carro, tá? I don't know whose car is this. I don't know whose car is this. Ok? Segundo exemplo aí, olha. Whose telephone keeps ringing? Whose telephone keeps ringing? De quem é o telefone que fica tocando, né? Então, como nós aprendemos na aula anterior de question words, o whose, ele logo em seguida vem o objeto que a gente quer saber de quem, né? E aqui a gente está fazendo aqui seguindo o mesmo modelo, tá? Tanto que nesse segundo exemplo, whose tá no início da frase, né? Por quê? Porque ele é uma questão. Nós já acabamos de aprender isso na aula anterior, né? Nas question words, nós vimos várias perguntas onde a question word parecia logo no início da frase, né? E aqui nesse segundo exemplo, ela tá no início da frase fazendo uma pergunta, beleza? Olha o terceiro exemplo aí, olha. He is the man whose dog is lost. He is the man whose dog is lost. Ele é o homem cujo cachorro está perdido. Ele é o homem de quem o cachorro está perdido, tá bom? Vamos então partir para o nosso próximo, que é o that. That. O that nós já aprendemos também que ele significa aquilo, aquela, aquele, né? Mas aqui a gente vai ver que ele é utilizado para pessoas, animais e objetos quando ele adiciona uma informação essencial para o entendimento da frase, né? Vamos entender direitinho aí nos exemplos, ó. Primeiro exemplo. These are the shoes that I bought for him. These are the shoes that I bought for him. Então, esses são os sapatos os quais eu comprei para ele, né? Esses são os sapatos que comprei para ele. The shoes that I bought for him. Sapatos que eu comprei para ele, tá? O that faz um sentido, uma tradução aí de que. Olha a segunda frase de exemplo aí, olha. He spoke so well that everybody was overwhelmed. He spoke so well that everybody was overwhelmed, né? Então, ele falou tão bem que todo mundo, that everybody, que todo mundo ficou muito emocionado, né? Então, a segunda frase aí, depois, a segunda parte da frase, depois do that, ele está adicionando uma informação para o entendimento aí, né? Para complementar a primeira parte da frase. He spoke so well, ele falou tão bem, that everybody was overwhelmed, que todo mundo ficou muito emocionado, beleza? Então o that ele é utilizado para isso, para adicionar uma informação à primeira parte da frase, tá? Olha aí o terceiro exemplo. I was very pleased that you got your job back. I was very pleased that you got your job back. Eu fiquei muito contente que você conseguiu seu emprego de volta, né? Então, I was very pleased, eu fiquei muito contente, né? E a segunda parte da frase, que é adicionada uma informação que complementa a primeira parte de ter ficado muito contente, that you got your job back, que você conseguiu seu emprego de volta, ok? Fácil de entender, né? Bom, foi super tranquilo de pegar essa, né, na aula aqui. Aprendemos os pronomes relativos, né? Relative cases. Aprendemos o who, o whom, o which, o whose e o that. Beleza? Então, agora que nós já aprendemos todos esses termos, basta você praticar. E como que você vai praticar? Praticando o nosso querido e maravilhoso estudo ativo que tem que te trago muitos resultados até agora e ainda vai te trazer muito mais pela frente. Então, não deixe de transcrever para o seu caderno à mão, exercitando o seu cérebro a pensar, a raciocinar na língua inglesa, né? Transcrever à mão para o seu caderninho aí todos os pronomes relativos que nós acabamos de aprender e as frases de exemplo, né? Com as devidas explicações e as frases de exemplo, que é onde você entende melhor aí a aplicação, beleza? Quando você faz isso, você treina o seu cérebro, você exercita o seu pensamento a pensar na língua inglesa, né? A raciocinar na língua inglesa. E isso faz com que você absorva melhor o conteúdo, você entenda melhor o que a gente está aprendendo aqui. Você não deixa entrar no ouvido e sair no outro, beleza? Você pratica, bota a mão na massa e faz acontecer. E eu acredito em você. Então é isso. Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Não deixa de fazer o estudo ativo aí. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.